A gente conversa aqui na CBN com o deputado Edmar Arruda. O deputado faz parte do grupo de trabalho criado pelo deputado Marco Maia, presidente da Câmara. Esse grupo que estuda formas de recompor as dívidas dos estados. Esse grupo de deputados vai propor, inclusive, mudanças na lei de responsabilidade fiscal. Deputado Edmar Arruda, seja muito bem-vindo à CBN mais uma vez.
É um prazer muito grande poder estar mais uma vez aqui de Brasília falando com você. E neste momento, Ronaldo, eu saí da reunião com os governadores e secretário de Estado para estar aqui e atendê-lo ao telefone para nós podermos conversar sobre essa reunião que está tendo aqui.
Deputado, qual é a reivindicação dos governadores?
Na verdade, Ronaldo, vai um pouco além de ser só uma reivindicação dos governadores. Há uma mobilização muito forte por parte dos governadores, mas também uma consciência com relação ao governo federal e ao Congresso da necessidade de alterarmos as bases que foram negociadas essas dívidas dos estados. Porque naquele momento ali, quando foi negociado, em 1989, mais ou menos nessa data, o cenário econômico do Brasil era um. E hoje o cenário econômico ele é totalmente diferente. E isso fez com que houvesse uma distorção nos valores da dívida contratado com a União naquele momento em que a União assumiu todas as dívidas e negociou com os estados. Então, para você ter uma ideia, no caso nosso aqui do Paraná, que eu estou aqui nesse grupo de trabalho dos 30 deputados do Paraná, eu sou o único deputado do Paraná representado nesse grupo, indicado pelo meu partido, o PSC, onde o Paraná tinha uma dívida de 5.665 bilhões. Então, 5.665 bilhões. O Estado do Paraná já pagou 8.600 bilhões. Então, você vê, devia 5, pagou 8. E ainda deve 8.900 bilhões. Ou seja, nós pagamos 8 bilhões de uma dívida de 5, estamos devendo quase 9 bilhões. Então, você vê que essa distorção, se você for para o estado de Minas Gerais, por exemplo, em São Paulo, em Rio Grande do Sul, ela é absurda. São Paulo devia 46 bilhões, pagou 68 bilhões e ainda está devendo 167 bilhões de reais.
Quer dizer, então, de certa forma, as dívidas já foram pagas, né?
Já foram pagas e nós, aliás, foram pagas mais que a dívida, né? Você pega Rio Grande do Sul, por exemplo, que é nosso vizinho, devia 9,8 bilhões, pagou 12 bilhões e está devendo 38 bilhões. Né? Então, além de você já ter pago a dívida, e essa distorção ocorreu por quê? De repente o ouvinte pode pensar assim, mas que negociação que fizeram? Mas na época que foi negociado as dívidas e teve, que era o IGPDI, né, que é o Índice Geral de Preço de Disponibilidade Interna, alguns estados foi feito o IGPDI mais 6%, outros estados o IGPDI mais 7,5% e outros estados ainda o IGPDI mais 9%. Acontece que naquele momento em que isso foi feito, para você ter uma ideia, o IGPDI de 1998 era de 7,8%, mais 6%, nós estávamos falando de 13%, contra um juro naquela época de 26% a 28%. Então, quem negociou as dívidas naquele momento estava olhando para o cenário que nós tínhamos naquele momento. Só que isso houve uma distorção.
Certo.
Deixa eu explicar para você o primeiro item de reivindicação, Ronaldo. Por exemplo, nós estamos propondo, esse grupo de trabalho, que o índice IGPDI seja substituído pelo IPCA, que é o índice de preço ao consumidor. Aliás, o índice de preço ao consumidor atacado. Né? Então, veja bem uma coisa. Só para você ter uma ideia, se essa dívida tivesse sido colocada pelo IPCA mais 2% de juros, que é o que nós estamos propondo hoje, trocar o índice pelo IPCA mais 2% de juros, no período de 98, que foi negociada a dívida, até 2011, nós teríamos uma correção de 236%. Então, isso não é importante. 236%. Quem negociou sua dívida pelo IGPDI mais 6% está pagando 627%. Quem negociou IGPDI mais 7,5% está pagando 785%. E quem negociou IGPDI mais 9% está pagando 974%. Então, só para você ter uma ideia da distorção que houve entre o IGPDI e o IPCA.
Bom, a gente
que
tá
é importante
falando...
colocar?
Deputado, a gente está falando de números, que, né, de indicadores e índices, que muitas vezes é até um pouco mais complexo para o ouvinte dar conta disso. Mas, de um modo geral, o que a gente pode observar é que as taxas propostas, negociadas, foram distintas, foram diferentes. Isso fez com que estados diferentes pagassem juros também diferentes, pagando muito mais do que o que poderia ser pago. Ou seja, não houve uma linearidade nessas negociações. E, por conta disso, os estados hoje têm compromisso de parte de suas receitas, é isso, né?
É, inclusive esse comprometimento, ele foi fixado, então varia aí de 13% a 15% da receita está sendo comprometido para pagamento da dívida. E com isso, Ronaldo, o que está acontecendo? Está havendo uma falta de capacidade de investimento por parte dos estados. Eu queria passar para você, assim, em primeira mão, o que o grupo está propondo numa carta que nós estamos fazendo, chamada Carta de Brasília.
Certo.
Então, primeiro, a substituição do índice de IGPDI para IPCA. O juro reduzido para 2% ao ano. Né? E uma redução do percentual de comprometimento da receita dos estados para 9%. Então, em vez de ter um comprometimento como hoje é de 13% a 15% da receita, voltarmos isso para 9%, reduzir para 9%. E com esses 2% de juros que o Estado estarão pagando, nós estamos propondo a criação de um fundo, onde este fundo será constituído para investimento em infraestrutura nos estados. Então você vê que o foco é outro, o foco hoje é nós transformarmos isso numa dívida pagável pelos estados, diminuir já o comprometimento em relação à receita, dando condições para que os estados façam investimento e, ao mesmo tempo, pegando parte do pagamento da dívida, que são os juros, e constituindo um fundo para que esse fundo seja investido em infraestrutura.
Certo.
Então, você vê que é uma nova dinâmica, não é verdade?
Bom, deputado, e no fundo os estados, na verdade, não estão se propondo, não estão pedindo, inclusive, o cancelamento das dívidas. É apenas uma forma de renegociar esse restante com outro indicador e isso faria com que os estados perdessem, ou pelo menos ganhassem um pouco mais de fôlego para manter os seus investimentos, né?
É, com certeza. E como hoje nós estamos vivendo um momento econômico diferente, é justo, porque o que acontece? O governo federal, né, enquanto Brasil, ele capta o recurso numa taxa chamada Selic, que hoje está 9% ao ano. Então, não justifica ele receber dos estados mais do que ele paga para ter dinheiro. Então, quer dizer, inclusive, dentro da nossa proposta, a gente propõe que esta negociação tenha uma trava de total de juros e índices. Por exemplo, se o IPCA mais 2% algum dia ultrapassar a taxa Selic, fica travado na taxa Selic, ou seja, o mesmo que o governo paga para captar recursos é o mesmo que ele vai cobrar dos estados, daí fica uma coisa mais justa. E nesse nível que nós estamos vendo o crescimento das dívidas, por exemplo, como eu relatei no início, não tem como os estados pagarem, isso aqui vai ficar insuportável. Então o que nós estamos fazendo? Reduzindo a capacidade, o custo da dívida, estamos alongando a dívida e dando condições para os estados investirem. Porque na hora que o Estado investe em infraestrutura, ele capacita o país para crescer e com esse investimento vai gerar mais impostos e isso vai gerar mais arrecadação para a própria União.
Tá certo. Deputado, foi um prazer recebê-lo na CBN mais uma vez por trazer essas novidades para a gente.
Obrigado pela oportunidade e que Deus nos abençoe nesse dia.
Esse é o deputado Edmar Arruda, conversou com a gente ao vivo na CBN.